tire sua dúvida.
Vamos terminar. Tire sua dúvida da irmã Sulamita aqui de Vila Velha. Ela perguntou como é que fica o estado, né, para onde vão as pessoas que morreram salvas antes da ressurreição de Jesus, depois da ressurreição, isso sobre justos e injustos. Nós falamos, contamos, relatamos antes da ressurreição do Senhor Jesus, nós também relatamos a situação depois da ressurreição de Jesus, e nós estamos, começamos falando de um falso ensinamento do espírito humano dormir na sepultura. Eles alegam que na Bíblia refere-se à morte, empregando o termo dormir. Logo, o estado dos mortos é de inatividade ou de inconsciência, como no sono. Uma análise comparando as escrituras mostra que dormir nas referências bíblicas, designa o quê? A morte física. Tem outros textos que é dormir literalmente. Temos que entender o contexto. Mas no texto onde as pessoas afirmam essa falsa doutrina, falso ensinamento de que a alma dorme na sepultura, isso não é verdade. Então nós precisamos entender, né, cada palavra no seu devido contexto. A mesma coisa carne. Carne tem vários significados na Bíblia. Letra tem outros tantos significados. Dormir tem o literal e tem o dormir, não é aquele que morreu. Tem dormir aquele que está dormindo espiritualmente. Enfim, temos que entender todas essas coisas, tá? Então, um estudo comparativo das escrituras mostra que dormir nas referências bíblicas, na maioria dos casos, dependendo do contexto, significa morte física. Porque ao falecer, a pessoa perde a consciência para com este mundo, acordando no outro que pode ser de felicidade, de gozo, de paz ou de sofrimento. O morrer é chamado dormir na Bíblia porque todo morto está acordado fisicamente um dia. Por quê? Na Bíblia diz dormir porque todos vão acordar. Acordar fisicamente algum dia. E vou explicar por quê. No nosso sono natural, o corpo ele desliga-se parcialmente da alma, né? E a voz humana é suficiente para o quê? Para acordar alguém que está dormindo, né? Tem uns que são mais difíceis para acordar, né? Você tem que dar uma sacudidela, dar uma voz mais alta, mas acaba acordando. Isso no sono natural. Agora, já a morte é uma total separação entre o corpo e a alma. Mas nesse caso, só a voz de Cristo é poderosa para um dia acordar todos os falecidos. Se você ver João capítulo 5, versículo 28 e 29, aliás, vamos ler João capítulo 5, versículo 28 e 29. Diz assim a palavra do Senhor Jesus: não vos maravilheis disto, pois vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que praticaram o mal para a ressurreição da condenação. Alguns casos bíblicos para que nós possamos entender de uma vez por todas. A Bíblia, ela não vai nunca se equivocar. A palavra de Deus, ela é pura, foi revelada por Deus. Em Atos, capítulo 7, versículos 59 e 60, nós vemos o seguinte: Estevão, ele dormiu, mas seu espírito foi para o céu. Logo, o dormir aqui refere-se ao corpo somente. Atos, capítulo 7, versículo 59 e 60. Vamos ler, por favor. E apedrejaram Estevão, que em oração dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Tendo dito isso, adormeceu, ou seja, dormiu, morreu, não é? Mateus 27, 52 e 53. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Eram os corpos que dormiam, não os espíritos. Claro, a alma imortal. João 11, 11. Aqui Jesus afirmou que Lázaro dormia. E um pouco mais na frente, no versículo 14, ele disse que Lázaro estava morto. Mais adiante, no versículo 39, está escrito que Lázaro cheirava mal. Então, preste atenção. Logo, o que estava dormindo só podia ser o corpo, porque o espírito não cheira mal. Não é verdade? A não ser esses espíritos criados pelas falsas denominações que não têm entendimento na Bíblia completa. É toda a revelação que temos que ter. João capítulo 11, versículo 26. Jesus afirma que quem nele crê nunca morrerá. Isso mostra que o espírito nunca morre, pois é o corpo que realmente morre, que adormece, que se separa. Morte no sentido bíblico não significa extinção. Existe uma doutrina dessa falsa religião chamada aniquilacionismo, que não é o caso aqui, né? Que os perdidos, eles sofrem um pouquinho só e depois deixa de existir. Não creem no inferno. Se não creem no inferno, não creem no ensinamento de Jesus. E se não creem no ensinamento de Jesus, não é servo de Jesus. Então, morte no sentido bíblico não significa extinção, e sim separação. Disse Jesus ao malfeitor: hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 43. O servo fiel ao morrer entra na glória celestial. 2 Coríntios 8, 3, Filipenses 1, 23. Morte física é separação entre o espírito e o corpo. Morte bíblica é separar. Isso ocorre quando a pessoa falece. Morte espiritual é o estado do pecador que é separado de Deus. A morte espiritual, quando a pessoa está separada de Deus. Morte espiritual. Lembra-se do filho pródigo? Capítulo 15 de Lucas. O que diz lá? Olha, o teu irmão estava morto. Ele tinha morrido? Não. Ele estava morto porque estava no pecado, estava separado de Deus. Então ele tinha morte espiritual. Nós encontramos na rua muitos mortos andando, ou seja, porque estão separados de Deus, estão mortos espiritualmente. Então, morte espiritual é o estado do pecador separado de Deus, devido ao seu pecado, como nós encontramos lá em Isaías 59, versículos 1 e 2. Não é? O que faz separação entre você e Deus é o pecado. Então, nós podemos comparar Gênesis 2:17 com Efésios 2:1 e 1 Timóteo 5:6. A morte eterna é o estado do ímpio eternamente separado de Deus no porvir. É também chamada segunda morte, em Apocalipse, capítulo 20, versículo 6, 14 e capítulo 21, versículo 8. Ficou entendido? Glória a Deus. Só que nós não morreremos. Quem crê em Jesus, mesmo que esteja morto, viverá. Ser separado do corpo, vai viver. Nós não morremos. Não é isso o Senhor Jesus explicou em Lucas capítulo 16. A explicação final tem que ser de Jesus. Tem que ser da palavra de Deus. Nós não podemos acreditar em dogma. O que é um dogma? É uma especulação acerca da verdade. Nós não podemos dogmatizar a verdade. A verdade está estabelecida. É a palavra de Deus. Isso que fica muito claro. Existe uma outra passagem que eu queria deixar aqui com os irmãos, não sei se é a primeira ou a segunda carta aos Coríntios. É a primeira carta que Paulo escreveu à igreja de Coríntio e também para todos nós. É capítulo 4, versículo 6. Aqui, Paulo com os apóstolos, ele está ensinando aos servos de Corinto. No capítulo 4, versículo 6, ele diz: ora, irmãos, apliquei estas coisas de forma figurada, comigo e também com Apolo, por amor de vocês, para que em nós aprenda a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro, ou seja, não pode ir além do que está escrito. O que está escrito? A palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus, a doutrina de Jesus, a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse. Não se pode ir além do que está escrito. Se for além, aí você está dogmatizando, está especulando, conjecturando uma verdade. Nós não podemos ir além do que está estabelecido. Nós falamos isso também, está em João, na carta que João escreveu. Eu quero só para encerrar, na segunda carta, no versículo 9. Todo aquele que vai além do ensinamento de Jesus e não permanece nele, no ensinamento, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem o Pai como o Filho. E se você ler Gálatas, capítulo 1, versículo 8, o apóstolo Paulo, olha, se um anjo do céu descer, um anjo, e pregar algo diferente do que está escrito, que ele seja maldito. Gálatas 1:8. Mas ainda que nós mesmos, ele fala, se, aqui ele diz, olha, se eu me afastar de Deus, se eu me desviar, é muito claro, mas se ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já está estabelecido, seja maldito. E no versículo 10 eu acho lindo que diz, persuado eu agora a homens ou a Deus, ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Volta logo, Jesus. Então vamos agora tirar da dúvida, vamos glorificar o Senhor. O Senhor nos chamou para pegar as boas novas do Evangelho de Jesus. Não é de A, B, C, D. O Evangelho de Jesus estabelecido na sua palavra.